Então diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, yama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo número 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. E estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, das mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Somente até aqui. Altíssimo Deus e Senhor desta igreja, meu Pai. Deus exaltado e rei glorificado, Tu és o Senhor das nossas almas, Senhor, e Tu sabes que nós carecemos e precisamos de Ti, meu Senhor. Precisamos, Senhor, de toda a terra, Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, conhecer, Senhor, da glória os Teus desejos, os Teus anseios para as nossas vidas, Senhor. Precisamos sim de Ti, Senhor. Então eu Te peço, meu Senhor, usa minha vida agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Altíssimo Deus, Pai. Revela-te a minha mente, Senhor. Revela-te ao meu coração, Senhor. Que a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções, Senhor, sejam completamente, Senhor, tocadas por Ti agora, Senhor, para que eu ouça a Tua voz, Senhor, e discirna, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo que fala aos meus ouvidos, labarrou decanda, ricalabasubia e astracheia, serebicanda, labalabalabacheias. Deus edifica no Senhor, pelo poder da Tua palavra agora, Senhor, porque, Senhor, nós somos carentes de Ti, Senhor, e necessitamos de Ti, meu Senhor. Então, meu Senhor, exalta e glorifica o Teu santo nome agora, meu Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos amados, Nós lemos aqui alguns versículos da palavra de Deus, né? E obviamente que você já conhecia todos esses versículos. E obviamente que você já conhece a história de Jesus, porque você já leu na Bíblia, você já ouviu várias pregações sobre isso, você já assistiu filmes, séries, minisséries a respeito, né, da obra maravilhosa do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção sua para esse momento aqui, em três pontos específicos, daquilo que Jesus fez nos últimos dias da sua vida aqui neste mundo. Você sabe que Jesus, ele antes de ser preso, ele ministrou a Santa Ceia do Senhor aos seus discípulos, e ele nos ensinou e disse que nós deveríamos celebrar a Santa Ceia do Senhor todas as vezes que nós fizéssemos isso em memória dele, né? Para celebrarmos, para nos lembrarmos da sua morte, até que ele venha. Então Jesus, já na ministração da Santa Ceia, em diversas passagens bíblicas, ele estava falando a respeito da necessidade da morte dele. Era necessário que Jesus morresse para que as obras de Deus pudessem se manifestar na humanidade do jeito que Deus desejava e do jeito que Deus queria. A Santa Ceia do Senhor, né, ministrada por Jesus ali juntamente aos seus discípulos, como é a Santa Ceia do Senhor ministrada a nós nos dias de hoje, celebra a comunhão entre o homem e Deus, celebra esse relacionamento maravilhoso, a nova aliança que Jesus estabeleceu para as nossas vidas. É uma grande celebração espiritual para o homem, não no sentido de ritual, mas no sentido do símbolo daquilo que Deus fez, que Jesus fez na cruz, através da sua morte. E o objetivo de Deus, quando Jesus morreu na cruz, foi reconciliar o homem com ele. Esse sempre foi o objetivo de Deus, que nós nos transformássemos povo separado, povo que chama pelo nome de Deus, povo, né, que tenha ali, né, o direito à herança de Deus, o direito às promessas de Deus, o direito de viver ao lado de Deus, o direito de ouvir a voz de Deus, o direito de falar com Deus, o direito de sentir a presença de Deus, o direito de adorar ao Deus Altíssimo, sem precisar de intermediários, sem precisar de absolutamente nada, a não ser o desejo do homem. Né? Deus sempre desejou isso, e isso foi atingido ali por Jesus na cruz do Calvário. Você ouviu, nós lemos o Salmo 22, onde Davi falava exatamente as frases que Jesus disse ali, no momento muito próximo que ele estava ali de morrer na cruz, quando ele clamou a Deus, olhou para o Senhor e falou: Senhor, Deus meu, por que tu me desamparaste? Né? Porque, né, que você me desamparou, disse Jesus ali na cruz, um pouco antes dele morrer. E se você olhar essa frase, ou esse clamor, ou esse choro de Jesus ali na cruz, já no momento derradeiro da sua vida, eu penso, né, que Jesus, ele tinha convicção plena, obviamente ele sempre disse isso, ele tinha convicção plena daquilo que ele estava fazendo, ele sabia aquilo que ele estava fazendo, ele sabia da necessidade de fazer aquilo, independentemente dele ser Jesus, dele ter a glória de Deus sobre a vida dele, dos anjos do céu ali sempre estarem reverenciando e adorando o Senhor, ele deixou tudo aquilo de lado para que o desejo de Deus pudesse ser cumprido. Por que que Jesus veio? Ele mesmo falou, ele veio, né, para cumprir a palavra de Deus, ele veio para cumprir o desejo de Deus, ele veio para obedecer a Deus. Ele veio porque ele tinha que obedecer a Deus, e o desejo de Deus é que essa obra fosse manifesta e somente ele poderia fazer. Então você imagina uma situação de uma pessoa, né, que tem todo o poder nos céus e na terra, e sabendo que ele tem que fazer uma obra, porque Deus deseja que ele faça essa obra, simplesmente por isso, porque Deus deseja que ele faça essa obra, né? E ele sabe, né, os passos, tudo aquilo que irá acontecer para que essa obra pudesse ser cumprida, e em determinado momento, cheio de fé e convicção, ele ainda fala: por que tu me abandonaste, meu Deus? E ali, se você procurar entender o coração de Jesus e por que isso aconteceu, porque Jesus jamais vacilou. Jesus, ele, antes de ser preso ali no Monte Getsêmani, ele foi orar e estava aflito, a sua alma estava aflita, né? E ele clamava a Deus, né, para que Deus ali, né, aliviasse ali tudo aquilo que iria acontecer, né? Mas mesmo assim ele disse assim, né, seja feita a tua vontade, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Um homem totalmente submisso a Deus, e um homem que em determinado momento do final ali da obra que ele estava fazendo, sentiu ali o desamparo de Deus. E é lógico, irmãos amados, existe um sentido espiritual para isso. Por quê? Por que que Jesus, no final ali, nos últimos momentos da sua vida, sentiu-se desamparado por Deus? Simplesmente porque os nossos pecados estavam todos sobre Jesus, e Deus jamais vai ter comunhão com o pecado. E nesse momento, Jesus sentiu ali que estava sozinho, porque o homem pecador vive sozinho. O homem pecador, ele não tem o consolo de Deus, não tem o amparo de Deus, não tem ali, né, o poder de Deus sobre a sua vida. O homem pecador jamais poderá, né, vivenciar as coisas maravilhosas de Deus. E Jesus estava ali vivenciando um momento singular, porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. A própria Bíblia diz isso: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? O castigo que a humanidade merecia, que eu merecia. O castigo que eu merecia estava sobre Jesus. E nós devemos compreender a angústia do Senhor naquele momento, porque ele se sentiu completamente desamparado pelas suas próprias palavras. E nós, irmãos, não podemos perder de vista tudo aquilo que Deus revelou, porque quando nós pecamos, quando o homem peca, ele sente vergonha de Deus. Quando o homem peca, a Bíblia diz que, né, o homem que peca está destituído da glória de Deus, ou seja, está distante de Deus. E eu vou dizer para você de novo: o homem não pode viver sem Deus. O homem não foi criado para viver sem Deus. O homem que vive sem Deus é uma aberração. É uma aberração, né? Porque o homem não foi criado para viver desta forma. Então, né, quando o homem, né, deturpa e corrompe e distorce aquilo que Deus fez na criação, o homem está se tornando, sabe, uma criatura abominável. O homem está se tornando uma criatura fora dos padrões da criação, né, se transformando em algo, né, em algo terrível, somente comparado às trevas, somente comparado a Satanás e os seus demônios. E você se lembra que Jesus, ele estava falando com seus discípulos ali, e ele falou assim: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E a Bíblia diz que Satanás, né, Lúcifer, né, ministro de louvor a Deus, adorador a Deus, se rebelou contra Deus, e ele queria ser igual a Deus, e ele foi lançado do céu juntamente com um terço dos anjos, que ele conseguiu corromper, e a Bíblia diz que quando ele desceu na terra, ele se transformou numa criatura horrenda, numa abominação, ele se transformou em algo pervertido, em algo, né, que, né, a beleza da criação, os sentimentos que deveriam existir no homem, né, em relação à criação, completamente deturpados, completamente distorcidos. E assim o homem sem Deus. E assim a humanidade sem Deus. E assim, sabe, né, as coisas que acontecem nas nossas vidas quando nós nos afastamos de Deus. Jamais queira se afastar de Deus. Porque Satanás vai te enganar e vai fazer com que você ache que é tudo natural e tudo normal, e que você ainda assim, mesmo se afastando de Deus, tendo Deus no seu coração, porque essa é a grande expressão que Satanás fala, né? E Satanás convence o homem, tendo Deus no coração. O homem não pode ter Deus no coração se ele for desobediente. O homem não pode ter Deus no coração, né, se ele não ama a Deus e faz a vontade de Deus. Jesus falou isso, né? E Satanás, e as pessoas falam, né, influenciadas por Satanás, Deus conhece o meu coração. É lógico que ele conhece o coração. O coração daquele que está na presença dele é um coração limpo. O coração que não está na presença de Deus é um coração sujo. É um coração, né, que está longe, né, da vontade do Senhor. E você fala assim, não, mas eu estou longe do Senhor, né? Mas eu continuo amando a Deus. É impossível, Jesus falou, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. É impossível, isso é uma ilusão das trevas, é uma mentira demoníaca, né? É uma ilusão lançada por Satanás, e as pessoas estão sendo enganadas, iludidas por aquele que deturpa a palavra, por aquele que apaga a palavra do coração do homem e faz com que o homem viva uma fé, né, esdrúxula, uma fé que jamais Deus ensinou que deveria existir, né, e, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você quer ser salvo? Você vai ter que seguir a palavra de Deus. Porque é o livro que Deus vai te confrontar, porque, né, Deus é justo. Você imagina Deus chamar você na presença dele e falar assim, o que você fez? Aí você fala assim, Senhor, eu fiz isso. Aí Deus fala para você assim, mas você não devia ter feito isso, devia ter feito assim, assado. Né? E aí a pessoa fala assim, mas aonde está escrito isso? Aonde está escrito que eu deveria ter feito isso? Aonde está escrito que eu deveria ter agido assim? Né? Jamais Deus poderia ser injusto e nos julgar por algo que ele não falou. E ele vai julgar por tudo aquilo que ele nos falou. A Bíblia é o livro que nós vamos ser confrontados no dia do juízo. E Deus vai perguntar como nós agimos em relação a este livro. Mas as pessoas, elas têm Deus no coração. Elas enganam, elas roubam, elas corrompem, elas adulteram, elas desejam mal, sentem ódio. Mas tem Deus no coração. Estão se enganando. É como se dessem a mão um para o outro, e conforme disse Jesus, um cego levando outro cego, e vão cair no abismo. A obra de Jesus foi uma obra de restauração na cruz, e Jesus suportou tudo aquilo que ele teve que suportar, e olha, Jesus sofreu demais fisicamente quando ele foi preso, porque ele foi chicoteado. E ele foi chicoteado com ali instrumentos que eram terríveis, fora do normal, para um ser humano ser chicoteado. Jesus recebeu uma cruz de espinhos no seu rosto, teve que andar e caminhar ali, né, centenas de metros para chegar ali, né, ao monte da caveira, né, onde ele foi ali crucificado. Onde ele foi crucificado juntamente com dois ladrões. Apesar disso, eu penso que o maior sofrimento que Jesus sentiu foi quando ele se sentiu desamparado por Deus. Porque o homem suporta tudo, irmãos. O homem suporta tudo com Deus ao seu lado. O homem pode suportar qualquer coisa com Deus ao seu lado. Aí você fala assim, pastor, isso não é verdade. Eu vou falar para você que é verdade. Porque Deus jamais dará a nós algo que nós não possamos suportar. Esta é a palavra do Senhor. O homem com Deus, ele suporta qualquer situação na sua vida. E ele cai e ele se levanta, né? Ele sofre, mas ele olha para Deus e sente paz e força e vigor para avançar na sua jornada e na sua vida, né? E um grande sinal, né, do estágio espiritual da humanidade e até na igreja cristã é a depressão. A depressão, as pessoas, né, elas falam muito a respeito de depressão, e a depressão nada mais é do que uma doença da alma. A alma está doente, e quando uma pessoa se sente deprimida, né, a solução mais evidente é Deus, a solução mais clara é Deus. O socorro de Deus é sempre aquele que vem para não nos deixar que entremos em depressão. Mas eu já tive depressão, pastor. Você teve depressão porque você fraquejou na sua fé. Vou falar de novo, assim, para impactar bem você mesmo, para você falar assim, né? Poxa vida, será que é verdade? É verdade. Aquele que tem depressão é porque está fraquejando na sua fé. Porque no momento extremo de tristeza, angústia, nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus e sabemos que Ele vai nos ajudar. E sabemos que nós temos que nos levantar. É a prova de fé, é uma prova de fé. Nós nos levantarmos no momento em que nós queremos ficar depressivos, né? No momento em que vem o peso, né? No momento que vem a dor, a angústia, no momento que vem a opressão, né? Nós queremos desistir e nós queremos ali, sabe, arriar. Mas nós olhamos para Deus e nós nos lembramos assim, eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar, porque Deus está comigo. Eu tenho que me levantar, porque Deus é aquele que me ajuda. Eu tenho que me levantar, porque o Senhor é aquele que me socorre. Está na palavra dEle, socorro bem presente na tribulação, socorro bem presente na angústia. A quem eu temerei? Mas as pessoas, elas preferem se enfurnar nos seus sentimentos, serem escravizados pelos seus sentimentos e viverem uma fé que não existe. Irmãos, sabe, ninguém está livre de viver momentos difíceis nesse mundo. Jesus falou, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo. Sabe, Jesus falou assim para os seus discípulos, e falou, sabe, se você olhar aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, Jesus falou palavras assim, né, que para o homem prosseguir na jornada, depois que Jesus falou assim, vocês serão perseguidos, vocês serão levados às prisões, vocês serão levados perante reis, serão castigados. É. E Jesus falou assim, mas não se sintam afligidos, porque o Espírito Santo de Deus colocará na boca de vocês e vocês saberão o que vocês devem falar. Foram momentos assim de alerta que Jesus falou, mas ao mesmo tempo Jesus, ele deu ali o ânimo da presença dele, da presença do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas pudessem viver aquilo que deveriam viver para poderem vencer e fazerem a obra do Senhor. Sabe, irmãos, vamos olhar, sabe, para o nosso grande Mestre Jesus, para que nós aprendamos através das atitudes dele e possamos o quê? Né? Agir segundo aquilo que Deus deseja. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, né, houve um grande terremoto. Em primeiro lugar, né, a Bíblia diz que Jesus morreu às 3 horas da tarde, na sexta-feira. E a Bíblia diz que do meio-dia até às 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. Escuridão total, e quando Jesus ali pereceu na cruz, houve um grande terremoto. As rochas racharam, o solo rachou e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a Bíblia diz que mortos saíram do túmulo, ressuscitaram e apareceram ali as pessoas que eram ali, seus parentes e outros mais. Tal foi, né, o poder daquela situação, tal foi aquela situação que aconteceu naquele momento em que Jesus morreu. E o fato do véu ter sido rasgado é um fato simbólico tremendo para as nossas vidas, porque você sabe que o véu ficava no templo, separando o lugar santo do santo dos santos, e no lugar santo do santo ficava a Arca da Aliança, e somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E esse véu foi rasgado, simbolizando que agora todos nós podemos entrar na presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no templo. E nós podemos entrar agora livremente na presença de Deus. Mas as pessoas não querem entrar na presença de Deus. Mas as pessoas não querem. Não querem, sabe, passar pelo véu. As pessoas não querem ultrapassar ali a barreira que já não existe para alcançar Deus e para falar com Deus e para cultuar a Deus e para adorar a Deus. Essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Essa é a realidade de um povo que se diz convertido, que não quer falar com Deus, que não quer se achegar à presença de Deus. Sabe por quê? Porque não acredita, porque não tem fé coisa nenhuma. Sabe? Porque vive uma frieza espiritual terrível. Sabe? Porque não ouve a voz do Espírito Santo. Porque não dá crédito à palavra do Senhor. Né? A única explicação é que a pessoa não dá crédito à palavra do Senhor. Lê, vê, acha bonito, maravilhoso, lindo. E parece que, né, só leva o conhecimento. Né? Parece que aquilo é uma mera história. Então eu adquiri conhecimento de um fato histórico e deixa de viver a história que Deus tem por trás da história. Sabe, irmãos, tudo que Deus fez tem um princípio e é importante, e nós temos que viver esses princípios. E nós temos que lutar contra nós mesmos, contra, sabe, nós temos que lutar contra, sabe, uma igreja decadente. Nós temos que lutar contra um povo que não sente Deus. Nós temos que lutar contra um povo que não tem, né, dons espirituais. Nós temos que lutar contra um povo que não conhece a palavra. Nós temos que lutar contra um povo, sabe, né, que acha que tudo bem, que tudo bem, que tudo bem, que tudo bem, fazendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito eu vou ser salvo, fazendo de qualquer jeito eu vou alcançar a glória de Deus, fazendo de qualquer jeito eu vou ser abençoado, fazendo de qualquer jeito, sabe, né, eu vou, sabe, me livrar do inferno. Essa é a igreja de hoje. E Deus não nos chamou para sermos a igreja no padrão da sociedade, mas Deus nos chamou para sermos igreja no padrão de Deus. No padrão de Deus. Por isso ele morreu na cruz. Por isso Jesus veio ao mundo. Por isso Jesus, sabe, nasceu, cresceu neste mundo. E depois falou tantas palavras maravilhosas para as nossas vidas, que estão nos evangelhos, e deu a sua vida para que nós pudéssemos ser restituídos a Deus. Talvez as pessoas assistam aqueles filmes de Jesus, vê ele sofrendo na cruz e chora ali. Chora ali. Quando nós devemos chorar, nós devemos chorar pela nossa infidelidade, por não sermos melhores para Deus, por sermos hipócritas, por sermos pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus para fazer os nossos desejos pessoais. E assim vai. Você pode fazer os seus desejos pessoais. Você pode cumprir os seus desejos pessoais. Você não pode deixar de fazer, de cumprir os desejos de Deus. Né? Lógico que você pode fazer. Deus tem prazer em que você, sabe, seja uma pessoa que se sinta alegre, em paz e feliz. E para que nós tenhamos tudo isso, nós precisamos que os nossos desejos se cumpram. E Deus tem prazer em fazer cumprir, mas Ele jamais vai abrir mão de que os desejos dEle sejam cumpridos por nós também. Depois, irmãos, para nós avançarmos, aí senão vai ficar muito extenso aqui a pregação, né? Depois, a Bíblia diz que as mulheres ali, três mulheres foram ali ao túmulo de Jesus e levaram ali o perfume para passar no cadáver de Jesus. É, e tem uma passagem bíblica interessante, até as mulheres perguntaram assim, mas a pedra é muito grande, quem vai remover para a gente? E elas foram assim mesmo, né? Elas foram lá, chegaram lá, encontraram a pedra do túmulo, já tinha sido rolada a pedra do túmulo, e o túmulo estava aberto. E a Bíblia diz que elas entraram lá e não viram o corpo de Jesus e ficaram assustadas, e aí apareceram dois anjos, que disseram assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Eu penso que essas palavras, irmãos, sabe, já mexe muito com o nosso ser, sabe? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Porque muitas pessoas estão procurando Jesus na cruz, e Ele já não está na cruz. Muitas pessoas estão procurando Jesus no túmulo, e Ele já não está no túmulo. Né? E deixam de procurar o Senhor, né, da forma como Ele deseja que seja procurado. E é interessante, irmãos, porque, sabe, as pessoas estabelecem diversas circunstâncias na sua vida, né, para que tenham, às vezes, né, um momento especial com Deus, e deixam de lado aquilo que Deus falou, porque, sabe, né, eu quero encontrar com o Senhor. Aquelas mulheres foram se encontrar com o Senhor, aquelas mulheres foram cumprir um papel, né, que elas achavam correto, que era ali, né, passar perfume, óleos aromáticos no corpo do Senhor. E foram no túmulo. E pessoas pegam e às vezes olham para a cruz e veem Jesus ali, né, todo sofrido ali, e ainda procuram encontrar o Senhor ali, derrotado, o Senhor desamparado, né, porque Jesus na cruz é um símbolo terrível de sofrimento e dor, né, e que jamais poderia representar aquilo que o nosso Senhor é. Foi uma obra que Ele fez, mas Ele não é daquele jeito. Ele é vencedor. Né? Nas suas costas e nas suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que Ele cavalga num cavalo branco, né? E nas suas costas está um manto, né, branco, salpicado de sangue. E Ele vem com uma espada para derrotar definitivamente o império das trevas. Esse é o nosso Deus. E nós falamos aqui, né? Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou me encontrar com o Senhor. Onde eu vou me encontrar com o Senhor? Como eu vou me encontrar com o Senhor? Né? E as pessoas, elas ficam, sabe, imaginando circunstâncias, né, para que isso possa acontecer, né, nas nossas vidas, e se esquecem da própria palavra. Nós citamos aqui, onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que as pessoas não veem Jesus, elas querem ver Jesus. E você, sabe, jamais vai conseguir, né, sentir Deus se você vier com uma fé desse tamanho. Ou então, você achar que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, um mero ritual, né? Achar que a reunião de oração que vai ter amanhã na minha casa, que Jesus não vai estar lá. Ele vai estar lá, esse é o objetivo principal da reunião, né? Por isso que nós fazemos. Nós não fazemos uma reunião para agradar ninguém, nós fazemos a reunião porque nós sabemos que Jesus vai estar lá, né? E Jesus vai estar lá ouvindo a nossa voz. E algumas vezes falando conosco. É por isso que nós fazemos a reunião, mas as pessoas se esquecem de tudo isso. Não tem valor nenhum isso, sabe, irmãos? Não tem valor nenhum isso para as pessoas falarem assim: olha, Jesus vai estar lá na reunião, Jesus vai estar no culto. Mas a pessoa, ela... Será que eu não acredito muito no pastor, não? E se esquecem, sabe, irmãos? Esquecem das oportunidades que nós temos, sabe, de viver o poder de Deus. Porque tudo que é feito de coração para Deus, tudo que é feito sem interesses pessoais, tudo que é feito para Deus, sabe, entendendo com discernimento, a resposta de Deus é evidente, irmãos. A resposta de Deus é evidente. Deus, ele olha a situação assim... É, ele não tem como negar a si mesmo, ele não pode negar a si mesmo, ele tem que cumprir aquilo que ele falou, ele tem que cumprir aquilo que ele falou. Sabe? Não quando as pessoas fazem por interesses pessoais ou por qualquer outro interesse. Sabe, irmãos? Você sabe o que Jesus falou para nós também, e as pessoas esquecem? Ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Você acredita nisso, que Jesus falou isso? É, ele falou isso, irmãos. Ele falou isso. Então, sabe, quando nós buscamos, ele vai estar lá. Quando nós oramos, ele vai estar lá. Quando nós, sabe, falemos com o Senhor, quando nós, né, dirigindo, quando nós, lavando, quando a mulher lavando louça, né? Quando a mulher lavando louça, não, né? Ele vai estar lá. Quando você estiver pensando nele, quando você estiver falando com ele, quando você estiver ali desejando o Senhor. Amém, irmãos? Jesus, certa vez, ele falou assim para nós, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe, são coisas assim que expressam a plena vontade de Deus em fazer parte da nossa vida, né? A vontade de Deus em fazer parte da nossa vida. Quantas vezes o homem não percebe isso e despreza isso? Quantas vezes o homem, ele deixa de lado e banaliza. Eu sempre falo essa palavra, irmãos, porque é muito comum isso, banalizar as coisas são de Deus. Banalizar as coisas são de Deus. Um grande exemplo disso é quando as pessoas falam aleluia e não sabem nem o que estão falando. quando as pessoas dão a paz ao Senhor Jesus, é como se tá dando, como se a pessoa estivesse dando um bom dia para as outras pessoas. Banalizam as coisas que são de Deus e deixam de lado a importância e a força daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Tudo isso, irmãos, tudo isso que Jesus falou, que Ele estará conosco todos os dias, né? Onde houverem dois ou três reunidos em meu nome estarei, né? Ali eu estarei, né? Que Jesus falou, aqueles, né, que seguem os meus mandamentos, nós viremos e faremos nele morada. Tudo isso representa uma vontade de Deus para que nós vivamos. Mas se você não quiser, você não vai viver nada disso. Assim como se você não viver, né, o sacrifício de Jesus na cruz, você não vai ter direito a esse sacrifício. É, o próprio Senhor Jesus disse que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E tem muitas pessoas não recebendo o sacrifício de Jesus ainda nas suas vidas, porque estão o quê? Jesus apagou os seus pecados. Quando a pessoa encontrou Jesus e ela se arrependeu dos seus pecados, né, ela, né, foi livre daquele jugo maldito, mas vive pecando ainda. E Jesus não vai voltar para morrer na cruz de novo. Jesus fez um sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. E na medida que as pessoas desejam o pecado e pecam de forma recorrente, porque pecar faz parte do ser humano, você sabe disso, mas nós nos arrependemos e não pecamos mais. Conforme Jesus disse a várias pessoas ali, né, depois de ter feito o milagre, falou para aquela mulher que iria ser apedrejada e morta, né, que ele não estava condenando aquela mulher para ela não pecar mais. Falou para aquele homem que foi curado, cego, né, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus justificando toda a malignidade que estava sobre aquelas vidas por causa do pecado, e todas as vezes que nós pecamos e nós não nos arrependemos e deixamos de pecar por conta do arrependimento, porque o arrependimento gera, sabe o que o arrependimento gera, irmãos? O arrependimento gera, né, a força para você não pecar de novo, porque eu me arrependi, eu fiz e não queria fazer, não quero fazer. É a força que nós, isso é arrependimento. A pessoa que pede a Deus perdão e não se arrepende, quer pecar amanhã, está falando ali, ei, Senhor, né, eu, sabe, me arrependo tanto de ter feito esse pecado, mas amanhã eu vou fazer de novo, que é muito bom. Sabe, essas pessoas jamais terão perdão de Deus, porque Jesus falou, né, para que haja arrependimento, para que haja remissão de pecados. Então, irmãos, sabe, o pecado sempre vai gerar coisas ruins para a vida do homem. E se não houver arrependimento verdadeiro, aquele jugo maldito vai persistir sobre a vida da pessoa e ela vai, o quê? Ela vai, né, sofrer as consequências daquele erro, daquele pecado. É assim a vida, irmãos. É assim que Jesus falou. Não é de qualquer jeito. Né? Não é de qualquer jeito. Né? Jesus falou assim, olha, entrai pela porta estreita. É? Quer ver o que Jesus falou? Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos. E são poucos os que o encontram. Olha, olha, irmãos, sabe, as pessoas banalizam tanto, mas Jesus está falando, vão ser poucos, são poucos que conseguem entrar, são poucos que entram pela porta estreita, são poucos, isso é terrível, irmãos, isso é terrível, sabe? Mas está todo mundo, parece que é anestesiado, deixando de lado as expressões do Senhor para viverem uma fé que não existe. para viver uma fé que não existe. Sabe, irmãos, eu acho que todos os dias você tinha que pedir perdão a Deus, como eu faço. Pedir perdão, Senhor, perdoa, porque, sabe, talvez minha fé não tenha sido suficiente, talvez eu não tenha adorado de forma suficiente, talvez eu não tenha feito aquilo que tu desejas de forma plena, e aí vai. Sabe? Porque nós somos devedores de Deus e sempre seremos devedores de Deus, porque nós jamais conseguiremos pagar o preço que Jesus morreu na cruz. E olha, só lembrando o que nós falamos aqui, Jesus morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. Ele mesmo disse, nos últimos versículos que nós lemos, como nos dias de Noé, Ele anunciava o dilúvio e um dia veio o dilúvio. Como nos dias de Ló, um dia Deus mandou fogo e enxofre do céu, quando Ló saiu de Sodoma e consumiu, e ele falou, assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. A mensagem dos evangelhos. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos ser fiéis a Deus, porque um dia o Senhor Jesus irá voltar. Essa é a mensagem da Santa Ceia do Senhor. Essa é a mensagem que Jesus pregou. E Jesus é tão maravilhoso que Ele prometeu que estaria conosco nos ajudando. Você vai suportar tudo que você tem que suportar. Você vai suportar tudo que você tem que suportar. Porque Jesus está contigo, te ajudando e te conduzindo pelo caminho que você deve ir. Jesus está contigo, indo por onde, te levando por onde você tem que ir. E eu vou dizer mais uma vez para você, quando passar pela tua cabeça sentimentos de depressão, você não pode passar por isso. O verdadeiro cristão não passa por isso, porque a fé dele é maior do que o sofrimento dele. A fé é maior do que o sofrimento. A fé de Jesus era maior do que o sofrimento dele. Por isso ele suportou e por isso ele fez. A nossa fé sempre deve ser maior que o nosso sofrimento. Porque simplesmente Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos que aprender a ser cristãos. Cristão, segundo a Bíblia, cristão segundo o desejo de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Talvez você precise falar algo para Deus agora. Aproveitar essa oportunidade que Deus te dá. Talvez você precise mudar e falar com Deus da mudança que Deus deseja que você faça. Talvez você precise, neste dia, mudar um rumo na sua vida, para que Deus possa mudar a sua história, para que Deus possa te salvar, irmãos, para que Deus possa fazer algo grande na sua vida e poderoso também. Ninguém é perfeito, irmãos. Nós vivemos nesse mundo por causa da misericórdia de Deus. Então é momento de você humildemente se apresentar diante do Senhor. E se tem uma coisa que eu acho que toca o coração de Deus, irmãos, E quando o homem fala assim para ele: Senhor, eu quero ser assim, ó. Senhor, eu quero ser desse jeito. Se isso nascer no seu coração verdadeiramente, Deus vai te ajudar, irmãos. Deus vai te ajudar. E quando, sabe, depois de um tempo, que eu não sei o tempo certo, porque depende de cada vida e cada circunstância, você vai olhar para trás e você vai agradecer a Deus e falar assim: hoje eu sou do jeito que eu falei. Só que tem um problema, irmãos. Quando você chegar e falar assim para Deus: hoje eu sou do jeito que eu falei que queria ser, Deus vai querer que você seja diferente de novo. Deus vai querer que você seja mais. Né? Deus vai desejar coisas muito maiores na sua vida. Quando você menos se aperceber que você conseguiu aquilo que você queria, Deus vai falar assim: agora eu quero mais. Agora eu quero mais. É assim a nossa vida, irmãos. É assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Que Deus quer nos encher com o seu Espírito Santo. Filho de Deus, Altíssimo Deus, Pai, Deus que se revela à tua igreja, Senhor, Deus que faz, Senhor, coisas muito maiores do que nós imaginamos, Altíssimo Deus, Deus que se revela a nós, Senhor, de toda a terra, Pai, falando aos nossos corações, nos ensinando, Senhor, nos chamando, Senhor, cobrando de nós atitudes, Senhor, cobrando de nós, Senhor, de toda a terra, mudanças, mudanças, Senhor da glória, mudanças, e mudanças, e mudanças, e mudanças, e mudanças, e mudanças, Senhor. Oh, Deus exaltado, Rei glorificado, Tu és maior, Senhor, do que, Senhor, as nossas forças, então nós precisamos da Tua força, Senhor. Tu és maior, Senhor, de toda a terra, do que tudo aquilo que nós conhecemos, Senhor, de toda a glória. Porque Tu és Altíssimo, Senhor. Tu és Altíssimo, Senhor. El Elyon, o Deus Altíssimo. Oh Deus, derrama poder sobre a Tua igreja agora, Senhor. Abala as estruturas dessas pessoas que aqui estão, meu Senhor. As enche com Teu Espírito Santo, porque essa é a Tua promessa, Senhor. Oh Deus, tira a cegueira espiritual, tira, Senhor, a surdez dos ouvidos, Senhor. Oh Deus, exaltado e reglorificado, Pai, Tu és aquele que transforma verdadeiramente o homem, Senhor. Tu fizeste essa obra na minha vida, Senhor, da glória, Pai. Então eu sei, Senhor, da glória, Pai, do Teu poder, Senhor. Transforma, Senhor, os corações, as mentes, Senhor. Transforma com a Tua graça, com Teu Espírito Santo. Transforma com a Tua unção, Senhor, estas pessoas que aqui estão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, tira, Senhor, de toda a terra toda a obra maldita dos corações, Senhor. Oh Deus, tira todo o engano que Satanás tem plantado neste mundo tenebroso, Senhor. Tira, Senhor, da glória, Pai, todo sentimento, Senhor, de busca da mentira, quando a Tua palavra diz que Tu és a verdade, Senhor. Pai, faz esta obra, Senhor. Edifica a Tua igreja mais uma vez, Senhor. Edifica estas vidas que aqui estão, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Eu abençoo estas vidas, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada vida que aqui está, Senhor. Eu abençoo com Teu poder, Senhor. Eu abençoo o Senhor de toda a terra, Pai. Oh, Deus Altíssimo e Deus tremendo. Oh, Altíssimo Rei, Pai, para que a Tua obra seja completa nestas vidas, Senhor. E eu ordeno agora em nome de Jesus. Estas são as minhas ordens ao mundo espiritual agora. Que toda a opressão maldita das trevas e obra maligna que tenta se arraizar nos corações, que agora saia em nome de Jesus. Simplesmente porque o Senhor Jesus está neste lugar. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, meu Senhor. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Você está abençoado pelo Senhor, abençoada por Deus, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia.